Declaro aberta a sessão administrativa do TRT da 19ª Região, do dia 6 de abril de 2022, e aprovar a ata da terceira sessão administrativa do dia 16 de março de 2022. Aprovada, senhores.
Aprovada.
Saúdo aqui a nossa presidente Carolina Bertandi, também representando a Matra, e a demais que estão participando. Passa a palavra à secretária para chamar os processos.
Senhores, vamos iniciar pelo PJE. Ainda, se os senhores não fechou a pauta do PJE, por não. É o PJE número processo administrativo distribuído por deliberação unânime para o relator desembargador João Leite, está na pauta administrativa do PJE. É o 277, dígito 31. 277, dígito 31.
Seguinte, aquele processo relacionado à devolução, é porque eu proferi o ferramenta, preparei o acórdão, tinha o anexo do Dr. Pedro Nascimento caminhou também, e eu vi agora que foi publicado também o anexo junto com o acórdão. Só que depois que eu liberei o acórdão, aí eu olhei assim e disse, olha, a gente acho que deveria também o tribunal deliberar sobre a questão relacionada à suspensão do processo por conta dessa decisão. Então, eu estou apenas aqui, coloquei essa proposta de que o tribunal determinasse a imediata suspensão do processo administrativo e o encaminhamento do processo para o conselho, para que o conselho avaliasse, né, a validade e a eficácia da decisão desse regional. Apenas só constar isso. Agora, em vez de constar isso no acordo, que eu acho que deveria ter feito isso, mas infelizmente já foi liberado, eu poderia constar apenas como uma decisão do tribunal determinando a suspensão do processo para o encaminhamento ao conselho, para que o conselho analise, né, a validade e a eficácia da decisão administrativa. É só nesse sentido que eu estou propondo essa deliberação do pleno.
Eu acho que essa proposta, doutor João, de fácil compreensão, né? Como já foi publicado o acordo, é necessário voltar para casa, né, doutor João, para que
o... O doutor volta para o Guilherme até isso. Doutor João, mas isso doutor Marcelo podia fazer isso monocraticamente. Eu concordo, mas eu acho que é importante o tribunal manifestar também essa né?
E outra coisa, doutor Catão, eu penso também assim. Correto. E além do mais, doutor Catão, foi uma decisão do tribunal, né, a outra. Eu acho que esse caminho que Vossa Excelência trilhou, eu acho que é o mais adequado.
É só nesse sentido mesmo.
Ok. E só também lembrando, acho que ficaram atentos aí os senhores desembargadores, que aqui é a votação só do encaminhamento para o conselho, né, doutor João? Isso, você acha que
está tendo? Exato.
Digo, só para deixar destacado, aqui na votação já encerrou, essa aqui é só do encaminhamento para o conselho, para saber da posição do tribunal. Doutor Pedro Nácio? Claro, é isso que eu estou dizendo, a votação aqui é só do encaminhamento. É claro. Doutora Wanda, Doutora Eliane?
Eu vou pedir.
Pode sim. E só lembrando também que isso aqui é só do encaminhamento, que eu acho muito providencial. Doutor Laerte?
Estou de acordo, doutor, senhor presidente.
Então pronto, aprovado. Unânime. Doutora Carolina, está ouvindo bem aí?
Ela
está ouvindo. Ok. Vamos ao próximo.
Tem um processo em que a inscrição de sustentação oral, que é o 3 da pauta. 3 da pauta é o PROAD 1426 do ano de 2022. 1426 do ano de 2022 é um agravo regimental contra uma decisão proferida pelo desembargador corregedor. Agravante é Kionara Leite Balbino Cunha. Agravada é o juízo da 8ª Vara do Trabalho de Maceió. É, Dr. Marcos Adilson está inscrito para fazer a sustentação oral pela agravante. É o PROAD 1426 do ano 2022.
Dr. Marcos Adilson, bom dia.
Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia a todos os seus colegas. Bom dia a todos.
A decisão. É, Dr. João. Dr. João Leite. Posso passar a palavra ao Dr. Marcos Adilson?
Pois não, doutor Marcelo.
É o processo 3 da lista de PROAD, 1426-2022, um agravo regimental contra a decisão proferida pelo corregedor. Está escrito o doutor Marcos Adilson para fazer defesa oral. Posso passar a palavra ou Vossa Excelência quer fazer algum esclarecimento antes? Seria melhor depois da fala do doutor Marcos Adilson?
A minha posição, só para o doutor Marcos ficar, é no sentido de manter a minha decisão, então, pelo improvimento do agravo regimental. Okay. É a minha posição inicial. Mas aí fica.
Doutor Marcos, adeus, uma palavra.
Ouvir a posição do doutor Marcos.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o ministro relator. A questão envolve o agravo regimental, o indeferimento do agravo regimental, alegando que não seria matéria para pedido de providência. O problema que gera é que nós estamos diante de um indeferimento, de uma liminar que foi concedida à agravante, inclusive com a anuência do banco. A proposta do banco confirmou que não tinha como readmiti-la porque não havia local. E aí ela pagaria a liminar fundada. Por quê? Porque ela está no salário provincial. O que acontece? Pagou-se até setembro de 2020. De lá para cá, já são 14 meses sem receber nada. 14 meses sem receber nem do banco. Bom, o que acontece na verdade? Foram feitos nada mais, nada menos. Para o juízo da Oitava Vara, sete requerimentos para ele cumprir a liminar. Até porque o banco, o Banco Safra, ele questionou a liminar, que houve a concordância da liminar, precisaria saber do andamento do INSS. Três vezes consecutivas, informou ao juízo. O processo se encontrava em grau de recurso. E aí surge aquela tese que é do conhecimento de Vossa Excelência. Já se foi debatida várias vezes. O banco simplesmente pagou. E o juízo da 8ª Vara, né, ele insistiu, apesar dos requerimentos, natureza alimentar, insistiu em, mesmo com as informações que foram prestadas nos autos, né, existem documentos, inclusive quem recorre do processo do INSS não é a agravante, é o banco, porque foi concedido a ela o benefício. O que acontece em tese? O banco simplesmente parou de pagar. Sua Excelência, apesar dos reclamos, né, a situação é grave. Sua Excelência continuou oficiando o INSS. A chegada no ponto que o INSS, ele sequer respondeu os dois ofícios. E há um detalhe importante. no ID número 76281, o parecer da conselheira relatora no recurso do INSS, né, tá, ela concede a reclamante benefício pelo quadro 91. E tem um detalhe importante hoje, entendeu? Que se requereu 7 vezes que se fosse apreciado. E a resposta era: mantém uma decisão, oficie o INSS. E o INSS jamais respondeu nesse sentido. Ora, se isso não é pedido de providência, e a reclamante continua doente. Continua doente. Pra você ter uma ideia, ela foi obrigada a voltar a trabalhar para receber salário. Foi obrigada a voltar a trabalhar. Porque já eram 14 meses. 14 meses de outubro de 2020, senhores. Mais do que isso, vou mais longe. Na ata inicial, que aconteceu em 2019, me permitam ler, porque isso é importante, né? É o seguinte: neste momento, a proposta do banco aceitou a reintegração da reclamante com a readaptação da função a definir 48 horas. Nunca chamou a reclamante para voltar a trabalhar. E disse mais, na liminar se determinou: determina-se aí no pagamento do salário e demais vantagens enquanto perdurar o recurso perante o INSS. A pergunta que se faz é o seguinte: foi julgado, foi dado causa à reclamante? Então, isso não é um pedido de providência com data venda do ilustre relator, o João Leite? Vou mais ainda. Por 3 vezes, Sua Excelência determinou que fosse oficiada ao INSS. 3 vezes, mesmo a documentação estando nos autos. Mesmo a notificação estando nos autos. E isso tudo sem ordenar o pagamento do cumprimento da liminar. O banco simplesmente parou de pagar a liminar e Sua Excelência esqueceu a liminar, nem deferiu a liminar e continuou despachando. Oficia o INSS, oficia o INSS. A última foi em 26 de fevereiro de 2021. Excelência, repito, é desde outubro de 2020 que não se recebe salário. Quer dizer, é algo, não é? E os requerimentos sendo feitos. Cumpra liminar. E se juntou nos autos, vocês podem observar, não é? Inclusive, temos detalhe. Observe a gravidade. A reclamante pediu um empréstimo porque as contas dela estavam vindo zeradas. Ela foi para o SPC. Ela está no SPC porque não recebe salário. Foi juntado aqui. Está juntado nos autos. Então, ela voltou a trabalhar e o que é pior, o banco a demitiu. Não deu tempo de juntar ainda, mas é fácil olhar o processo 943. O banco demitiu a reclamante. Mesmo com o recurso ordinário, ainda que possa pensar que não cabe efeito suspensivo, né? Mas foi pedido no recurso, o banco simplesmente atravessou o requerimento e demitiu a reclamante, ela estando doente. Quer dizer, se isso não, mestre, não caracteriza uma perda, e foi uma mendigância, viu? Isso vem desde outubro de 2020. Nós estamos falando de mais de 24 meses solicitando pagamento. Se isso não é limbo previdenciário, data vem, né? Entendeu? Eu não consigo encontrar o adjetivo, não é? Porque a situação é grave, é muito grave, né? Vocês terem uma ideia, no primeiro pedido que foi feito, Sua Excelência demorou 51 dias para despachar. 51 dias. Que foi em julho para despachar e não cumpria a liminar. Porque a liminar nunca foi atacada, minha gente. Senhor desvagador, desculpe a expressão. Não foi atacada em nenhum momento. Pelo contrário, imperou-se a confissão, a rainha das provas, e a preclusão consumativa. Ou se deve considerar o quê? Que o parágrafo 1º do artigo 843 não tem força probandi? Porque as obrigações da preposta foram lá: não, eu não vou readmiti-la, né? Mas eu vou concordar com o pagamento dos salários. Qual a culpa que a agravante tem de que o INSS está retardando? Principalmente agora, né? Com essa greve. Bom, Preciso estar nesse mais um detalhe, né? Que, e tudo isso está printado no agravo regimental, Vossa Excelência pode considerar isso, né? Inclusive, foi demonstrado, né, onde o processo estava, no Conselho Recursal, né? Enfim, e se pediu várias vezes, bloqueio o salário, se discute depois. E tem um detalhe, de 2019 até setembro de 2020, o banco pagou normalmente. Está aí os alguns alvarás. Do nada, o banco parou de pagar. E nem recorreu, não teve uma liminar, não teve nada. Absolutamente nada. E Sua Excelência continuou, né? Inclusive, no ID ADC 314B, está lá comprovado. Ela, o débito dela chegou ao ponto de montar em mais de 42 mil, porque o salário dela vinha sendo descontado e ela pagando os juros. Por isso que ela foi obrigada. Está aí no agravo. Saldo negativo. Na época, 42.875,75. Pegou um empréstimo, nome do Serasa, incluído o nome do Serasa, desde maio de 2021. Quer dizer, e aqui no próprio agravo, eu citei os e-mails, só para Vossa Excelência ter ideia. O primeiro e-mail para pagamento de salário foi 1º de 9 de 2000. Depois, 24 de 11 de 2000. Terceiro, 25 de fevereiro. Quarto, 9 de março. Quinto, 24 de março de 2021. E as respostas, nunca se tratou de eliminar. Nunca se tratou de eliminar. Então, o que se dizer do artigo 9º, por exemplo, né? Do princípio da proteção? Fora as quantidades de manifestações. Então, diante de tudo isso, eu não vou me alongar mais, porque o agravo por si só já fala nesse sentido, não é? Os esclarecimentos de Sua Excelência dizem apenas que ele agiu na proteção. Como proteção se o salário é alimentar? A reclamante tem dois filhos. A reclamante está vivendo a dependência do marido e ainda, repito, ainda teve que voltar a trabalhar porque senão não recebia salário. Não recebia salário. E não recebeu. O banco descontou ainda, continuou descontando. Depois, quando percebeu, pagou e ainda continuou descontando. Quer dizer, o atrasado de setembro, de outubro de 2020 até fevereiro de 2022, não se fala nada. Quer dizer, dentro do exposto... espera a agravante que Vossa Excelência adote, acolha o pedido de providência, até porque está listado exatamente no, na ordem processual, não é? E isso no artigo 29 do Regimento Interno, né? Deve conhecer os pedidos de providência, e simplesmente julgue da maneira mais justa, porque não se admite o arquivamento de um processo em que se está tratando de alimentos. A situação é de alta relevância. E agora, é só fazer a busca, vou encerrar agora. A reclamante está dispensada. Está dispensada. Mesmo com perícia marcada, com tudo, não pode voltar a trabalhar. Adquiriu patologias, que não deu tempo de eu juntar. Mas se Vossa Excelência, se houver pedido de vista ou coisa parecida, eu posso juntar. Adquiriu outras patologias, agora de ordem psíquica. Porque quando voltou a trabalhar, no final do mês, recebeu o salário zero. Ou é assim que espera? Sou grato pela deferência. Espero pela procedência do agravo para determinar o cumprimento da liminar desde outubro de 2020. É assim como se requer. É assim como se requer. Agradecido.
Obrigado também pela participação, desembargador João Leite.
O doutor Marcos deixou bem claro assim qual é o contexto da questão. O problema todo aqui é que estamos num pedido de providência, que é uma natureza administrativa. E o que está pedindo é a reclamante, aqui a agravante e a pessoa, foi que a corregedoria atue nesse pedido de providência administrativa para determinar bloqueio de contas do banco referente ao cumprimento de uma decisão liminar. E o juiz entendeu que, como o INSS ainda não informou se a reclamante estaria ou não de benefício previdenciário, porque a decisão foi que mandar a empresa pagasse salários enquanto a reclamante estivesse de benefício previdenciário. E o banco alegou e não sabe se a reclamante está ou não de benefício previdenciário. E o juiz mandou oficial ao INSS, para o INSS responder. Foram feitos 3, 4, 5 ofícios. Se eu entrar no MES, se isso aqui fosse um mandado de segurança contra o ato do juiz que não está cumprindo liminar e determinou o ofício do INSS, eu até questionaria, não haveria dúvida. Mas estamos em série de pedido administrativo, de pedido de providência. Agora eu pergunto, se eu conceder aqui, o banco vai entrar com mandado de segurança contra mim? Contra um ato meu?
O ato é contra o juiz, para que o juiz faça o que nós mandamos para
ele. Ele quer que nós bloqueamos. Ele pega aqui o tribunal e determina o bloqueio.
A liminar foi concedida por quem?
O juiz.
Juiz primeiro grau.
Primeiro grau. Aí o banco veio pagando com o pagamento, mas a partir de outubro de 2020, o juiz determinou ao INSS que o INSS oficiasse o INSS, porque o INSS informasse. É sobre a questão da concessão do benefício previdenciário. É pedir providências. E é uma série administrativa, está na PROAD. Entendeu? Não foi reclamação correcional.
Não é a tarefa da reclamante, é a tarefa do banco.
Pois é, agora, se fosse mandado de segurança, eu não tenho dúvidas. Toda essa, agora vai substituir a corregedoria por mandado de segurança. Toda vez que um juiz indeferir com a ilicitude, em vez de mandar a segurança, vão para a corregedoria?
Realmente a interpretação favorável ao banco. Ou seja, o princípio da norma mais favorável, da interpretação mais favorável, nada disso está sendo levado em conta. Quem tem que fazer a prova disso é o banco. Hoje o próprio juiz dá uma liminar. Vamos dizer que fosse o tribunal, a mesma coisa.
É.
Se o tribunal dá uma liminar, o juiz tem que cumprir. Se alguém deu uma liminar, o banco aceitou, o advogado está corretíssimo, tem que cumprir. Se o juiz suspendeu, ou seja, esvaziou a lide, qual é o remédio jurídico? Esvaziou a lide? Então é ato tumultuário. Agora, eu concordo, o tribunal não pode substituir o juiz. O tribunal poderia até determinar que o juiz cumprisse. Ou em mandado de segurança, ou em reclamação.
Mas aqui foi um pedido administrativo, pedido de providência.
Aí nós não podemos fazer. Mais uma reclamação, eu acho que em reclamação sim.
Não. Administrativa.
Uma reclamação parcial, aí acho que poderia. Talvez.
Não, pode ser. Uma...
Doutor João Leite, o senhor me permitiria? Doutor João Leite, o senhor me permitiria?
Trazer ao juízo.
Em relação ao pagamento previdenciário, eu não consegui entender pela fala do advogado. Pela fala do advogado, ele assim, já requeriu isso a juiz diversas oportunidades, salvo engano.
E estava aguardando. Não, prometeu que o INSS não tem respondido.
Tem respondido.
Já mandou vários ofícios ao INSS, o INSS não respondeu. Se a reclamante teria sido concedida a ela o benefício previdenciário. Não sei se o Dr. Marcos quer corrigir.
E não há, doutor Marcos, nenhum documento. Nenhum fato documentado pela reclamante.
Permitisse que eu tenho a palavra só para esclarecer, questão de ordem.
Doutor Marcos, pode esclarecer.
Muito obrigado.
A palavra, Tomás.
O pedido inicial foi de reclamação. E depois ele foi, Tomás, recepcionado com um pedido de providência. Outra coisa, a resposta do INSS, entendeu? O andamento processual do INSS está todo nos autos. Houve alteração de pedido de reclamação. Para pedido de providência, estão nos autos, inclusive está no agravo.
A reclamante está de benefício previdenciário?
Não, está
aguardando. A reclamante está de benefício previdenciário?
Não, está aguardando o limbo.
Ah, está aguardando o recurso contra o INSS, do INSS.
É, exato.
Ah, está no limbo. O INSS não apreciou ainda o pedido de prorrogação. Aliás, o INSS indeferiu o pedido de prorrogação e ela entrou com recurso, é isso a questão.
Não, ela foi deferida, agora quem está recorrendo é o banco. Ela foi deferida, agora quem está recorrendo é o banco. Ela está aguardando.
Aí, Barra da Meta.
Certo.
Aí, Barra da Meta. Inclusive, é só o prefeito deferimento, porque eu acho que o prefeito
deferimento. Defeito expressivo, o INSS, né? Eu acho que
o juiz
deu o tumulto, doutor. Processual aí? Causado pelo juiz.
Não, se tem uma liminar judicial aqui, se tiver, estou aqui uma liminar dizendo que vai pagar o salário e deve ser reintegrado, essa liminar, até que ela seja
revogada, tem que ser cumprida.
O juiz deve cumprir. Seja ela dele próprio, a não ser que ele revogue. Ou tem mandado de segurança. Se não tem mais, se essa liminar, ele caçou a liminar, aí cabe recurso. Ou mandado de segurança, ou recurso. Mas se tem uma liminar dizendo que o banco deve reintegrar, se não tiver outra decisão para substituí-la, o juiz está esvaziando uma decisão que está nos autos. É ato mutuário.
É o que narrou o advogado na sua fala.
Sim, é isso que eu estou perguntando à doutora.
Agora ficou mais esclarecido.
Porque se tem uma ordem judicial ao banco, você tem que reintegrar, sob pena de multa. Se o banco não reintegrar, aplique a multa. Mas o juiz,
na hora que o juiz
sem revogar essa decisão, tem que revogar. Se é dele,
na hora que revoga. Na hora que o juiz de ofício, ele condicionou a continuidade dos efeitos, vamos dizer assim, dessa liminar à informação do INSS, não é isso?
Me parece. Não sei se é assim. Mas você já mandou reintegrar.
De forma tácita, ele está revogando a liminar.
Se for dele mesmo, é como o doutor Pedro. Eu acho que ele poderia, né, doutor?
Ele pode revogar,
mesmo,
mas...
Ele mesmo, né?
Sim. Mas não foi dele.
Mas se o banco concordou, doutor Catão, e reintegrou. Com a ordem dele, reintegrou.
Certo.
Ele tem que dar uma decisão dizendo, eu cancelo a minha decisão. Se ele fez isso, ok. O advogado vai manejar
pelo recurso pelo adequado. Jeito aí não fez, ele condicionou. Ele deu um despacho condicionando a
eu vou ler aqui a informação dada pelo magistrado.
Pelo que eu entendi.
Em prosseguimento, a autora comprovou não percepção do salário a partir de outubro de 2020, conforme o estado bancário. Havendo cumprimento por parte da reclamada até o mês de setembro de 2020, contra-cheque total. Dessa forma, foi determinada a liberação de depósito à autora com a retenção da verba honorária e a intimação da reclamada pelo banco para comprovar o cumprimento da liminar a partir do mês de outubro de 2020. Ocorre que, diante de tal determinação, a reclamada apresentou impugnação sob o argumento de que não teria como cumprir a liminar sem ter conhecimento do processo de concessão do benefício previdenciário, com relação ao andamento deste, para saber se teria que convocar a obreira para um novo exame admissional, pagar todo o salário em casa de alto ou apenas complementar o valor do benefício que eventualmente a obreira estivesse recebendo. Assim, a fim de subsidiar o eventual desvando bloqueio, é considerando que o reclamante pela reclamante da tarde de julho não especifica se a reclamante ainda está em gozo do benefício, foi determinada a dispensão de ofício INSS para juntar aos autos do extrato todos os benefícios concedidos à reclamante e a situação do último benefício concedido. Constando informação no período de concessão deste, tendo determinado nos autos também. Então ele está condicionando a questão a essa informação por parte do INSS.
A liminar condicionava?
Ele revogou. A questão não. Do ponto de vista, quer dizer, eu estou aqui no PROAD. Se o tribunal entender aqui que é possível acolher como reclamação correcional, porque veja só, deixa eu ver aqui a petição inicial. O pedido é que o tribunal bloqueie.
Aí não cabe. Ele talvez mandado de segurança da decisão.
É por isso que eu estou achando, Pedro, porque eu fiquei nessa dúvida. Isso aqui mandado bloquear, eu vou até mandar de segurança, acho que é possível. Mas no, a nível de voade, o que eu posso fazer é apenas que o juiz
não tem
juiz dê cumprimento a liminar.
Faria sentido se fosse detectado um tumulto processual.
E parece que não teria tumulto. Na hora em que o juiz não
recebeu o juiz, a gente tumultuou. Cauteloso em razão. A determinar o pagamento,
senão. A verdade é o seguinte: o banco peticionou e o juiz aceitou um argumento pueril desse. O banco não quer reintegrar, meu amigo. Agora, eu concordo, cabe a mandado de segurança ou outro remédio.
O reição, me parece.
Mas o pedido para. Aí o tribunal não pode substituir.
A questão no mérito, eu acho que tranquilo que a trabalhadora tem direito, porque tem um limbo mesmo. Mas a questão toda é processual aqui.
Como reclamação, doutor. O tumulto processual é um dos pressupostos.
É.
Eu
penso que a gente tem sim. Ok, concedido liminar. Ele concedeu liminar, isso é mais da mas ele pede concedido liminar. Não entende que se promova o bloqueio dos salários não pagos pelo Banco Safra por meio de sua esbaljuda e auxílio sexto e ajuda alimentação, repassando os valores por meio de ações bancárias, procedida a retenção do verbo honorário. Isso num pedido.
Não tem jurisdição o corregedor para fazer isso.
Doutor, mesmo, acho que mesmo reclamação correcional, eu não poderia fazer isso.
Não, a reclamação poderia, se tivesse a ordem, por exemplo, fosse o tribunal que tivesse, ou seja, essa liminar. A correição, administrativamente, diria ao juiz que ele cumprisse. Aí pode.
Nesse sentido que eu vejo.
É para o juiz cumprir, mas nós não
podemos. Mas não é o caso, né?
Doutor
Jorandinho,
só mais
um.
Doutor
Fernando. Doutor Jorandinho, só mais um. Olha só, quem faz o cadastro não é a corregedoria. Quem faz o cadastro foi a parte. Ele botou como pedido de providência no PROAD. Entendeu? E veio como tal.
Mas aí. Doutor Jorandinho,
se eu permitir. Vocês acharam que é possível.
Doutor Jorandinho, se eu permitir.
Doutor Marcos.
É só com esclarecimento, né? Que nós estamos. Veja bem, o pedido inicial. Só esclarecimento, né? Veja bem, o pedido inicial foi de pedido de reclamação.
Foi transformado em liminar.
Eu não estou tendo acesso aos autos. Eu não estou tendo acesso aos autos agora para poder dizer onde é que está. A liminar não foi modificada. A liminar não foi modificada. Foi o hipótese mundo. É isso que mudou. A liminar não foi modificada. Foi o hipótese mundo.
Não tem problema, não. O mundo.
Se tiver o pedido. Se mas tiver o pedido de reclamação.
Se quiser entrar, você pode entrar aí 1426, 2022, é o PROAD. Aí, não. Acesso. Todo mundo pode ter acesso a esse PROAD. 1426, 2022. Se for ver a iniciativa, vai caber o quê? O banco vai poder fazer o quê? Vai entrar por poder.
Entrar é perigoso, quê? Né? Você desautoriza o.
É que abre um precedente que eu acho que é complicado. É porque quem faz o enquadramento é a parte. E a parte enquadrou com pedido de providências.
Não, eu, doutor João, eu, independentemente do enquadramento, eu penso que aí é o pedido. Se o pedido for para que o tribunal ordene que o juiz faça, porque se tem uma ordem judicial, agora o tribunal não pode oficiar direto ao banco, que aí a atividade administrativa está substituindo a atividade judiciária. Aí não pode, meu irmão.
Se o pedido é... Eu consigo ver aqui a inicial, que eu estou procurando aqui, meu Deus, porque você acha a inicial...
Também estou com dificuldade para abrir, desculpe minha intervenção, mas estou com dificuldade para abrir, o... demonstrar, né, o que foi dito.
Ô, Rafael, tem como ver aí a inicial. Demonstrar,
né, o que foi dito.
Eu não estou conseguindo ver, não. Porque tem muita coisa aqui e tal. Vou dar só uma olhadinha para ver a inicial.
Rafaela, ele vai para aí, você me aceite aqui, então. Eu não preciso não. Qual é o nome do PROAD?
Só para entender o que é que tem escrito aqui. Pedir providências, tal, tal. Aí. Senhor presidente, segue em anexo narrativa acerca dos procedimentos adotados pelos autos na data tal. O ato inaceitável do juiz titular do oitava vara sem receber salário, tal, 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 tal. É bom lembrar que o Banco Estado vai ver o seguinte. Nem recebe do banco que faz cessar os pagamentos totalmente do banco. O Safra descumpre a liminar concedida, dela não recorreu. O representado nada mais fez, sabendo que existia, tal, tal, tal. E o processo se arrasta sem que o representado atenda aos 8 pedidos efetivados pela autora, no intento de promover o bloqueio dos salários não pagos pelo Banco Safra. O representado é o juiz, né? Até o Andão. Ante o exposto e ratificando os fatos incessos no pedido de cumprimento de obrigação, espera a autora que seja determinadamente concedida liminar no intento de que se promova o bloqueio dos salários não pagos pelo Banco Safra por meio de CISBAD e auxílio seja repassando os valores por meio de transferência bancária, procedida da retenção de devedor horário ante o desespero para se manter a autora como de direito.
Pedido aí, cabe. Aí, ó. Então eu acompanho mesmo aí, o seu relator já estava explicado, aí, aí só... Júri, o recurso, o mandado de segurança.
Não cabe. Eu não tenho
direito. Então, o negócio: se ele der um requerimento ao juiz e o juiz deferir, mandar segurança na hora. Estava na hora, e com a liminar, determinando bloqueio, eu não vejo dificuldade para isso, não. Agora, em sete de pedido administrativo...
Cabe não. Cabe não.
É. Doutor Marco, a questão aqui é mais processual mesmo. Sim. Não é questão do mérito, não. No mérito, eu entendo que é possível, sim, o bloqueio. Agora, não por essa via aqui, do pedido de providência, mas sim para um mandado de segurança. Tranquilamente, é por isso que eu estou, de repente, mantendo minha decisão.
Doutor Pedro Inácio?
Acompanhe.
Doutor Antônio Catão? Doutora Wanda? Doutor.
Realmente, a matéria queda-se na processualista.
Doutor Eliane?
Acompanhe.
Doutor Laerte? Acompanhe, senhor presidente. Unânime.
Obrigado a todos, bom dia. Agradecido.
Obrigado a todos, bom dia. Bom dia, Tomás.
Bom dia. Voltando à ordem normal, é o 2 da pauta, PROAD 1214 do ano 2022. 1214 do ano 2022, o assunto. Referendo ao despacho do excelentíssimo senhor desembargador corregedor, que autorizou o afastamento para aperfeiçoamento profissional dos seguintes magistrados do trabalho. Albino Plácido Neto Júnior, Ana Luísa de Moraes Amorim Figueiredo, André Antônio Galindo Sobral, Carlos Arthur de Macedo Figueiredo, Carolina Bertrand Rodrigues Oliveira e Cláudio Márcio Lima dos Santos. E referendar também o despacho que autorizou o mesmo afastamento para os desembargadores Eliane Arouxa Pereira Ramos Barreto, João Leite de Arruda Alencar, José Marcelo Vieira de Araújo e Pedro Inácio da Silva, a fim de participarem do 20º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que se realizará em Porto de Galinhas, no período de 27 a 30 de abril.
A demanda teve início com o edital da EJUD aqui, né? O edital número 01/2022, que estabeleceu os critérios para inscrição e participação dos magistrados no evento. A EJUD efetuou a análise do evento como atividade de formação continuada e à situação dos magistrados quanto ao atendimento dos requisitos previstos nos normativos que tratam da matéria. Concluiu a Ejude que a compatibilidade do tema, dos temas com a competência, com as competências na formação continuada. Os magistrados de primeiro grau interessados cumpriram com a carga horária de formação profissional do primeiro e do segundo semestre de 2021 e também foram atendidas as providências quanto às pautas de audiências e a despacho do desembargador corregedor, autorizando a de referendo o afastamento do juiz de primeiro grau. Após o referendo, o processo seguirá para a Ejude para as providências em prosseguimento, que é a inscrição e o pagamento das diárias. Aprovado, senhores.
Aprovado. Doutor Marcelo.
Pois não, doutora Eliane.
Eu ontem eu informei que eu não iria participar, porque eu gosto muito de participar do Conamato e faz tempo que eu não fui, mas a gente está com uma pauta muito, muito grande e aí iria ser necessário chamar um outro. Ontem meu assessor informou isso. Então, e aí eu acho melhor eu não participar. Então, no caso, fica melhor para...
Exclui o nome de Vossa Excelência. Não, aqui exclui o nome de Madureira, a Eliane Arouxa Pereira Ramos Barreto.
Que... Gente, é bom lembrar que tem que fazer uma inscrição, né? Eu não sabia feito. Que tinha era feito inscrição. Não, mas foi prorrogado.
Prorrogado.
Até o dia 12.
Ô, doutora Eliane, de toda forma... Se a senhora mandasse um e-mailzinho depois lá do gabinete, pedir para mandar para a escola.
Mandar um e-mail para a escola de desistir.
Para a escola judicial. Para formalizar, né?
Formalizar.
Ok, é só para formalizar a desistência e o despacho, como já foi dito aqui.
Não.
Está referendando.
Doutora Helena, não chegou a reservar o hotel, não?
Não. Ah, não. Ontem era o último dia, e no último dia, quando eu soube disso...
Ok, os demais, aprovado? Aprovado.
O próximo é o 4 da ordem, PROAD 945 do ano 2022, 945 do ano 2022. O assunto, pedido de redistribuição com reciprocidade envolvendo um cargo de técnico judiciário área administrativa deste regional, ocupado por Valdique da Paixão Marques Catanhede, idêntico cargo ocupado por Douglas Correia de Cerqueira, servidor do quadro de pessoal do TRT da Terceira Região.
Trata-se de pedido de distribuição formulado pelo servidor já citado, Valdique ocupando o cargo efetivo de técnico judiciário administrativo deste regional em reciprocidade com o cargo efetivo da mesma natureza ocupado pelo servidor Douglas Correia de Cerqueira do TRT da Terceira Região. A CGESP efetuou a análise do pedido e concluiu que os critérios exigidos pela legislação estão preenchidos, restando apenas a anuência das administrações envolvidas. A SGA emitiu o parecer 4722, destacando que restaram atendidos os requisitos para a realização da redistribuição pretendida, opinando assim pela possibilidade legal de se promover a redistribuição objeto do presente processo, desde que restem demonstrados os interesses objetivos dos TRT da nossa região e da Terceira Região. Aprovado, senhores.
Aprovado.
Aprovado unânime.
Aí é para declarar que há interesse da administração.
Correto.
O próximo é o 5 da pauta, PROAD 1219 do ano 2022. Interessado, Edinaldo da Silva Lima, juiz do trabalho substituto deste regional. Assunto, marcação das férias relativas ao ano 2022, conforme segue. Primeiro período 2022, de 9 de maio a 7 de junho de 2022, com conversão em pecúnia de 9 a 18 de maio. E a segunda etapa, de 10 de outubro para 8 de novembro de 2022, com conversão em pecúnia de 30 de outubro a 8 de novembro.
Eu também, pela legalidade e possibilidade, aprovado.
O 7 da pauta é o PROAD 2046 do ano de 2020 e o assunto é minuta de emenda regimental que visa a adequação do regimento interno aos ditames estabelecidos na resolução CNJ 235 do ano 2016, alterada pela resolução CNJ 286 do ano 2019, que dispõe sobre a padronização de procedimentos administrativos decorrentes de julgamento de repercussão geral, de casos repetitivos e de incidente de assunção de competência.
É, proposta de emenda regimental apresentada pela NUGEP-NAC, conforme os fundamentos constantes da minuta juntada aos autos do documento 27 e deliberada pela referida comissão em reunião realizada em 16 de 8 de 2021. A minuta de alteração regimental já foi aprovada pela Comissão do Regimento Interno, conforme também registrado no item 2 da ata da reunião contida no documento 26, e a proposta de alteração visa a adequação do regimento interno aos ditames estabelecidos pela resolução CNJ 235/2016, alterada pela resolução CNJ 286/2019, que dispõe sobre a padronização de procedimentos administrativos decorrentes de julgamento de repercussão geral de casos repetitivos e de incidente de assunção de competência, conforme está aqui descrito num quadro. E se Vossa Excelência quiser, a gente pode ler todos os artigos que estão sendo adequados. Já receberam, está aí no PROAD, né? Alguma discussão a mais? Agora que já tivemos. Ou... Aprovado, senhores? Unânime.
O próximo é o 8 da pauta, PROAD 66 do ano 2022, e o assunto é minuta de resolução que aprova a remoção da juíza Natália Azevedo Sena do TRT da terceira região para este regional.
Trata-se de procedimento de remoção para o preenchimento de dois cargos vagos de juiz de trabalho substituto do nosso regional, em decorrência das remoções a pedido dos excelentíssimos senhores juízes Luiz Jacques Miranda Júnior ao TRT da 13ª região, ocorrida em 1 de 10 de 2021, e de Daniel Ferreira Brito para o TRT da 5ª região, ocorrida em 16 de 12 de 2021. Conforme a informação da SMA, do A47, dentre os magistrados que tiveram seus pedidos de remoção deferidos, a juíza substituta Natália Azevedo Sena, do TRT da 3ª região, é a mais antiga na carreira. Além disso, teve seu pedido de remoção deferido pelo Tribunal de Origem, conforme resolução 34/2022. O provimento da segunda vaga está aguardando o julgamento do pedido de remoção do magistrado Emanuel Holanda Almeida pelo egrégio órgão especial do TRT da 3ª região, no dia 7/4/2022, amanhã. E o primeiro colocado teve o pedido indeferido pelo TRT da 9ª região. Aprovado, senhores.
Aprovado. Doutora Carolina, bom dia. De onde é daqui a Alagoana essa...
Ela é esposa do alagoano, é juiz Edinaldo.
Ah, esposa de Edinaldo. É. Muito bem. Que beleza.
No encontro lá do Colégio Precoz, doutor João, doutor senhores. Essa possibilidade... Já foi diferido pelo Tribunal de Origem. Doutora Carolina, quer falar com a palavra?
Pela ordem, presidente, muito bom dia, Vossa Excelência. Pela ordem, presidente, muito bom dia, Vossa Excelência.
Doutora Carolina, só um momentinho. Doutora Vanna fez uma pergunta. No...
É, eu queria saber se a candidata Avi, a esposa do doutor Edinaldo, se ela cumpriu aquela condição de participar dos cursos de formação continuada.
Segundo o relato dos setores competentes, cumpriu.
Então, ótimo. Então, seja bem-vinda.
Inclusive, está com aprovação hoje do pleno. A aposta está marcada para sexta-feira. Ah, para que ela comece a entrar em exercício após aquele dia de trânsito que ela tem. Sim. Doutora Carolina, desculpa a interrupção, com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, muito bom dia aos demais desembargadores da bancada. Muito bom dia aos demais desembargadores da bancada. E a Matra se manifesta. A Matra se manifesta totalmente favorável. Totalmente favorável à aprovação desta sessão. À aprovação desta sessão. Quanto à remoção da colega Natália. Quanto à remoção da colega Natália. E com isso, todos nós ganharemos uma mão de obra. Todos nós ganharemos uma mão de obra efetiva, como também os próprios jurisdicionados serão favorecidos por mais uma colega integrando nosso regional. Registramos as boas-vindas em nome da AMATRA e desejamos pleno êxito à colega que em breve ancorará em terras alagoanas. Muito grata, presidente.
Obrigado pela participação de Vossa Excelência. A matéria não resta mais nenhuma matéria. Podemos encerrar a nossa sessão administrativa. Renovar aqui a saudação a todos, colegas embarcadores, a presidente da Mata, doutor Rafael Gazaneu, Rafaela e outros participantes também. Boa tarde.
Ah, sessão presencial.
Boa tarde mesmo, 12:01.
Tá melhor a volta da sessão.